Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu unidad número 16. Ya estamos ahí casi en la unidad número 20, casi, ¿no? Então a gente tá quase lá na frente já, né? Nossa, estamos aí na unidad 16 já. O que a gente vai ver aqui hoje na nossa classe de maestro de la conjugación? A gente vai ver verbos totalmente irregulares nesse tal pretérito perfeito simples do indicativo. O que é isso? É aquele pretérito, aquele passado simples do ontem eu fiz, ontem eu fui, ontem eu quis. É aquele passado simples que a gente tem quando a gente quer falar de alguma coisa que aconteceu ali no passado mesmo, tá bom? Então, a gente vai ver alguns verbinhos aqui que são totalmente irregulares, que a gente vai ter coisas muito legais, muito únicas desses verbos que você vai ver aqui nessa aula comigo hoje. Vamos começar, então. A gente tem o nosso primeiro verbo, que é o verbo decir. Esse verbinho decir, ele vai ter uma irregularidade aí muito grande quando a gente tá falando desse pretérito, certo? Então, vamos ver o nosso exemplo. Yo le dije ayer que me dolía mucho la sien. ¿Qué es la sien? La sien é a têmpora, certo? Então, palavrinha diferente aí para você ter seu vocabulário, né, do que tá te doendo aí no corpo, né? Lembra daquela aula que a gente teve sobre verbo doler, que vocês tiveram com a Pet? Esse verbo, né, me duele algo, me duele mi cuerpo, me dolía. Então, aqui eu tô falando no passado, né? Então, yo le dije. A gente vai botar um baita de um J ali no meio, né? Já é uma grande irregularidade desse verbo quando a gente tá falando do passado. Então, eu lhe disse ontem que eu estava com muita dor ou que me doía muito, certo? Mas estar com dor, né, que a gente já viu também em algumas aulas aqui, até em alguns diálogos, quando a gente tá falando de estar com dor de algo, você pode falar tengo dolor de ou me duele algo. Aqui a gente tá tendo esse sentido. Então, que ontem que eu estava com muita dor na têmpora. Que palavra mais diferente pra gente ter aqui, né? Então, yo le dije ayer que me dolía mucho la sien. Eu lhe disse ontem que eu estava com muita dor na têmpora. Então, si yo le dije, tú le dijiste. Tú le dijiste ayer. E se tú le dijiste, usted, él, opa, él y ella le dijo. Usted le dijo, él le dijo. Ella le dijo. Dá uma olhada aqui do lado. E se for preciso, já sabe, né? Vai pausando e falando a frase completa aqui pra ir seguindo junto comigo, ok? Então, él le dijo ayer que le dolía mucho la sien. E daí nós temos o nosotros e nosotras le dijimos. Nosotros, nosotras, le dijimos algo, ¿no? Le dijimos que ayer nos dolía mucho la sien. Ayer que nos dolía mucho, ¿no? E com vosotros, vosotros, vosotras le dijisteis. Ali já tem uma coisa um pouco mais parecida, né? Com aquele finalzinho de conjugação que a gente via nos verbos regulares também, né? Esse nosotros e vosotros já é mais fácil de a gente ter aí na mente como que eles vão ter essa terminação, apesar de eles serem irregulares. Então, vosotros le dijisteis ayer. E, por último, ustedes. Opa. Ustedes, ellos y ellas le dijeron. Ustedes, ellos, ellas le dijeron ayer que les dolía mucho la sien. Ellas le dijeron, ellos le dijeron. Muy bien, tranquilo, ¿no? Entonces, yo siempre dije. Cuando você quer falar que você disse alguma coisa ontem no passado ali, dije, certo? Vamos para o nosso segundo verbo, que é o verbo traer, que eu já expliquei algumas vezes aqui, que é o verbo trazer, certo? Então, yo traje a los empleados 2 barritas de cereales. Yo traje. Olha só, parece muito com a palavrinha. Na verdade, é a mesma palavra que a gente tem de traje quando a gente está falando de roupa, certo? Mas muito cuidado com essa palavra. Então, quando você está falando que você trouxe alguma coisa, eu trouxe, yo traje. Traje, certo? Então, muita ênfase aí nesse r, traje. Yo traje a los empleados 2 barritas de chocolate. Eu trouxe aos empregados 2 barrinhas de cereais. Deus me livre, né? Podia trazer um bis, né? Uma caixa de bis, compartilhar aí com todo mundo, né? Quem não gosta de chocolate? Mas tudo bem, né? Pode ser umas barrinhas de cereais também, não tem problema. Então, eu trouxe aos empregados 2 barrinhas de cereais. Então, se yo traje, tu Tu trajiste. Então, aqui a gente tem de novo esse iste pro tu, né? Já é, você vai ver que vai chegar ali no verbo 8, lá no verbo 7, 8, já vai estar bem mais automático para você esse finalzinho dos verbos. Então, tu trajiste a los empleados dos barritas de cereales. Muito cuidado com essa palavra empleados, que a gente não fala empregados, empleados, ok? Então, tu trajiste, usted, él o ella, ella trajo, certo? Repete comigo mais uma vez. Usted trajo, él trajo, ella trajo, certo? Deixa eu mudar a página aqui. Ella trajo a los empleados dos barritas de cereales. E com nosotros e nosotras trajimos. Então, olha só, essa irregularidade que a gente tem também nesse verbo está relacionado com esse J ali que a gente vai jogar no meio, né? Igual o dijo, dije, certo? Dijiste. Então, trajiste, trajo, trajimos, trouxemos, certo? Que no português é até bem difícil a gente usar essa conjugação com o nós quando a gente está falando no passado, né? Geralmente a gente usa o a gente, né? A gente trouxe, para não parecer muito formalzão, muito estranho. Mas aqui a gente sempre vai trazer com o nós, então às vezes vão aparecer umas traduções que te falam, nossa, mas a gente nunca usa no português, né? Mas no espanhol você vai usar desse jeitinho. Então, nosotros trajimos. E com vosotros? Vosotros e vosotras trajisteis. Certo? Vosotros trajisteis, vosotras trajisteis. E por último, ustedes, ellos y ellas trajeron. Mais uma vez, ustedes trajeron algo. Ellos trajeron algo. Ellas trajeron algo. Muito cuidado para essa muleta que a gente tem junto, né? Traer algo a alguien, certo? Então, a los empleados. Por isso que a gente tem essa muleta aqui, que é a nossa preposição a junto com o verbo. Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo produzir. Mesma coisa que a gente tem, o mesmo sentido, né, que a gente tem no português, mas aqui a gente tem uma maneira de usar um pouco diferente também, que pode ser uma outra opção do espanhol. Então, vamos ver o nosso exemplo. Yo casi produje un accidente a causa de la lluvia. Então, olha só que interessante que a gente tem aqui. Yo casi produje. Quando você está falando que você quase fez alguma coisa, né? A gente usa essa palavrinha casi. Casi. Então, yo casi produje. Eu quase produzi um acidente por causa da chuva. Mas, Brenda, isso não faz muito sentido para mim no português. Pois é, né? Realmente, a gente provavelmente usaria eu quase sofri um acidente, né? Ou eu quase tive um acidente por causa da chuva, né? No espanhol, você pode utilizar esses verbinhos também para falar. Tener, então, yo casi tuve un accidente. Ou eu quase sofri, né? Yo casi sufrir. Yo casi sufrí un accidente a causa de la lluvia. Então, qualquer um desses verbos você pode utilizar com esse contexto quando a gente está falando de acidente. Essa aqui é uma terceira opção com o verbo produzir, certo? Então, yo casi produje un accidente a causa de. A causa de tem o mesmo sentido do debido a, né? Esse sentido de devido a tal coisa, por causa de tal coisa, certinho? Então, eu quase produzi um acidente por causa da chuva. A gente tem essa tradução literal aqui. Si yo casi produje, tú casi produjiste. Tú casi produjiste un accidente. Usted, él o ella casi produjo un accidente, ¿no? Si usted, él, ella casi produjo, nosotras casi produjimos. Isso aí mesmo, produjimos. E com vosotros? Antes de eu virar a página, como que vai ficar? Vosotras, casi? Isso aí mesmo, hein? Se você falou produjisteis, é isso mesmo. Então, vosotras, casi, produjisteis. Fica bem mais fácil, tá bem mais intuitivo agora, né? Pelo menos eu espero que sim. Então, ustedes, ellos o ellas casi produjeron. Produjeron. Muito cuidado com a conjugação dos tes, eios, eias, para não fazer aquela diptongación que a gente tem em várias palavrinhas do espanhol, produjeron, certo? Está errado. Então, aqui a gente está falando produjeron. produjeron, ok? Trajeron, dijeron, certo? Então, muito cuidado para a gente não fazer essa diptongação, colocar um i ali no meio que não tem, tá bom? Então, muito bem, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo estar. Verbo muito importante, né? Estar. Yo estuve como telespectador en un concurso. Yo estuve como telespectador en un concurso. Eu estive como telespectador num concurso, certo? Nada de muito difícil aqui de palavras novas que a gente tem aqui. Então, yo estuve. Yo estuve. Si yo estuve, tú estuviste. Tu estuviste, certo? Ou esse S, né, soprado, que às vezes eu falo. Ou estuviste, estuviste, certo? Então, tu estuviste como telespectador. E usted, él o ella, estuvo. Él estuvo como telespectador. Ella estuvo como telespectadora. E usted estuvo como telespectador. Aqui não importa realmente se você faz o S soprado ou não, né? O S aspirado que a gente tem ou não. Isso é mais uma questão regional, é uma questão de jeitos mesmo. Então, não se preocupe. Use o jeito que você se sente mais confortável falando o seu espanhol, que vão te entender normalmente, ok? Então, nosotras, estuvimos. Estuvimos como telespectadores. E vosotras, estuvisteis. Estuvisteis, ¿no? Entonces, vosotras estuvisteis como telespectadores en un concurso. Y por último, ustedes, ellos o ellas estuvieron. Opa, fue todo junto aquí. Ustedes, ellos, ellas estuvieron. ¿Cierto? Muy tranquilo, ¿no? Entonces, yo estuve, tú estuviste, usted, ella estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis. Ustedes, ellos, ellas estuvieron, certo? Estuvieron. Muito bem. Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo hacer. Também muito importante. Verbo fazer, certo? Hacer algo. Então, o que você fez ontem, por exemplo? Yo hice ayer algunos pastelitos de boniato. Não sei se você gosta de pastelitos de boniato, que são... Então, ontem eu fiz, ou eu fiz ontem, aqui essa questão de ordem das palavras na tradução realmente não importa. Pode ser que você use mais de um jeito ou mais de outro. Isso é realmente uma coisa que você não precisa se preocupar, tá bom? Então, ontem eu fiz, ou eu fiz ontem, alguns pastelitos de boniato, de batata doce assados, especificamente. Então, quando a gente está falando de pastelitos de boniato, é um prato muito específico, muito típico, que se você for pesquisar, dá uma pesquisada aí depois no Google melhor, a gente está falando desses pasteizinhos de batata doce assados. Eu não sou fã de batata doce, talvez você seja, então pode ser que você goste muito desses pastelitos de boniato, certo? Então, se yo hice, tu hiciste, ayer, algunos pastelitos. Tú hiciste, usted, él, ella, hizo. Muito cuidado. Então, aqui a gente está vendo esses verbos que eles realmente têm muitas diferenças com relação ao infinitivo dele. Então, o verbo é hacer, yo hice, tú hiciste, usted, él, ella, hizo. É como se você estivesse falando isso. Certo? Então, usted hizo, él hizo, ella hizo. Certo? Eu vou até deixar aqui do lado para você não se confundir com a pronúncia disso. E daí com nosotras hicimos ayer, ¿no? Entonces, nosotros hicimos ayer algunos pastelitos y vosotras hicisteis. Hicisteis ayer algunos pastelitos. Tranquilo. E por último, ustedes... Ellos, ellas, hicieron, ¿cierto? Muy bien, tranquilo. Yo hice, tú hiciste, usted, él, ella, hizo, muy bien. Nosotras hicimos, vosotras hicisteis, ustedes, ellos, ellas, hicieron ayer, Certo? Muito bem. Então vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo ir, também muito importante. A gente tem: hace 3 anos yo fui al glaciar. Hace 3 anos yo fui al glaciar. O que é isso? Então, há 3 anos, ou fazem 3 anos, né? Há 3 anos eu fui à geleira. Queria eu, né? Morro de vontade, morro de curiosidade pra ir num lugar assim super mega ultra frio, que deve ser muito legal. Mas ainda não tive a oportunidade. Então, hace 3 anos yo fui al glaciar. Muito parecido, né? Igualzinho aí o que a gente tem no português. Si yo fui, tu fuiste. Tu fuiste, não? Tu fuiste al glaciar hace 3 anos. Hace 3 anos, usted, él o ella fue. Certo? Então, muito cuidado. Quando a gente está falando yo fui, igual no português. Quando a gente está falando de você, né? O senhor, a senhora, ele ou ela, a gente está falando fue, ok? Então, tu fuiste, usted, él, ella, fue, e nosotros. Nosotros, nosotras, fuimos. Nosotros, nosotras, fuimos al glaciar. E com vosotros. Vosotros, vosotras, fuisteis, ¿no? Entonces, hace 3 años, vosotros fuisteis al glaciar. Muy bien. Y con ustedes, ellas fueron, ¿cierto? Aquí ya fica muito mais intuitivo, né? O finalzinho desses verbos sempre vai ser praticamente aí a mesma coisa, né? Quando a gente tá falando desses verbinhos irregulares, eles vão ter algumas mudançazinhas claras, né? De letrinhas ali no meio que são jogadas. Então, o verbo ir, ele vai claramente começar tudo com F, né? Então, já é uma senhora irregularidade ali no meio que a gente tem desse verbo. Mas, nada bicho de 7 cabeças, tá bom? Bem tranquilo. Principalmente porque é um verbo muito parecido, a conjugação dele, muito parecida com o que a gente tem no português, certo? E daí, os nossos 2 próximos verbos, a gente vai ter 2 aqui de uma vez. Verbo poner e deshacerse. E a gente tem esse verbinho pronominal. Então, lógico, a gente vai ter aquela partícula que a gente vai precisar colocar antes de conjugar. Então, vamos lá. Yo puse una mampara. Nossa, que isso, Brenda? Una mampara y me deshice. Me deshice. Deshice. Del bidet. Yo puse una mampara. Eu coloquei. Então, verbo poner, verbo colocar, né? E deshacerse. É o verbo desfazer. A gente já viu o hacer, então ele vai ter a mesma conjugação, só que com o des na frente. Fica bem mais fácil. Então, eu coloquei um box. Então, mampara é aquele box do banheiro, né? Tá fazendo aquela obra lá na tua casa, fazendo, mudando todo o banheiro. Você vai colocar um box, vai colocar poner una mampara e box e me desfiz do bidê. E me deshice del bidet, e eu me desfiz do bidet. Então, se yo puse e me deshice, tu pusiste e te deshiciste. Tu pusiste e te deshiciste, certo? Deshiciste. Se tu pusiste, usted, él o ella puso e se deshizo. Hice, deshizo. Lembra que lá no verbo hacer, esse usted, ele, ella, tinha pronúncia como isso, certo? Então, se deshizo. E daí nós temos o nosotros e nosotras pusimos e nos deshicimos. Deshicimos, certo? Apesar de a gente ter esse SH ali em cima, você vai ver que a gente não vai falar deshicimos, né? Como se fosse aquele som de sh, de chiado, né? De SH que a gente pronunciaria no português. Então, muito cuidado com essa pronúncia. Nosotros pusimos, nos deshicimos. E com vosotros? Vosotras pusisteis. Pusisteis e os, né? Aquela partícula do vosotros, deshicisteis. Deshicisteis. Os deshicisteis del bidet. E por último, ustedes, ellos, ellas, pusieron. Aqui a gente já vai ter uma diptongación, muito cuidado. Então, ustedes pusieron. pusieron. Já é diferente daqueles que a gente viu anteriormente, né? Então, ustedes pusieron e se deshicieron. Aqui também a gente vai ter essa diptongação. Muy bien? Então, vamos repetir aqui só um pouquinho mais lento, porque são dois verbinhos. Então, yo puse y me deshice. Tú pusiste y te deshiciste. Usted, él, ella puso y se deshizo. Nosotros pusimos y nos deshicimos. Vosotros pusisteis y os deshicisteis. Ustedes, ellos, ellas pusieron y se deshicieron. Muy bien, tranquilo, ¿no? Então vamos para o nosso penúltimo verbo, que é o verbo querer. Muito, muito normal aí também, muito usado no português, né? Vamos ver o nosso exemplo. Ayer yo no quise tomar el sol. Eu tô aqui chorando, rezando para que faça sol nessa cidade, para poder tomar um sol e a pessoa não quis, olha só. Ontem eu não quis tomar sol. Coisa mais boa, né? Botar uma vitamina D na pele, gente. Vamos tomar um solzinho de vez em quando. Ayer yo no quise. Então, quando você quer falar que eu não quis alguma coisa no passado, yo no quise. No quise tomar el sol. Tú no quisiste. Tú no quisiste tomar el sol. Usted, él, ella no quiso. Usted no quiso tomar el sol. Él no quiso tomar el sol. Ella no quiso tomar el sol. Y nosotros... Nosotros, nosotras no quisimos. Nosotros no quisimos tomar el sol. Y vosotros. Vosotros, vosotras no quisisteis. Vosotros no quisisteis tomar el sol. Y por último, ustedes, ellos, ellas no quisieron. No quisieron tomar el sol. Muy bien, tranquilo, ¿no? Entonces, yo no quise, tú no quisiste. Usted no quiso, nosotros no quisimos, vosotros no quisisteis, ustedes no quisieron. Muy bien. E por último, nosso último verbo, verbo saber, que a gente vai ter uma irregularidade aqui bem grande. Vamos dar uma olhada nesse exemplo, então. Anoche, yo supe. Olha que diferente, né? Acho que é bem parecido com aqueles tipos de irregularidade quando a gente fala, por exemplo, do verbo caber no português. Eu não caibo. Soa super esquisito, né? Bem estranho. Então, o verbo saber é um desses que são bem diferentes. Então, saber, ontem eu não supe. Ontem, ayer, yo supe algo. Anoche, yo supe. Que cosa? Que Ana tiene algunas cicatrices. Anoche, ontem à noite, eu soube, yo supe, eu soube que a Ana tem algumas cicatrizes. As mesmas palavrinhas que a gente tem no português, né? Só muda a grafia da palavra. Então, ontem à noite, anoche yo supe, anoche yo supe, anoche tu supiste, anoche tu supiste. Muito cuidado com essa irregularidade, hein? E usted, él, ella, supo, supo que Ana tiene algunas cicatrices. Usted supo, él supo, ella supo, nosotros supimos. Supimos, tem nada de supinos aqui, hein? A gente tá falando de supimos, com M. Nosotros, nosotras supimos que Ana tiene alguna cicatriz. Vosotros, vosotras, como é que vai ser? Isso aí mesmo, hein? Supisteis. Supisteis que Ana tiene algunas cicatrices, no? Vosotros supisteis. Ustedes, ellos, ellas supieron. Ustedes, ellos, ellas supieron que Ana tiene algunas cicatrices. Muy bien, tranquilo, ¿no? Entonces, yo supe, tú supiste, él supo, nosotros supimos, vosotros supisteis, ellos supieron. Entonces, eso muy bien, enhorabuena, has llegado al final de otra clase de conjugación. ¿Están listos? ¿Están listos en realidad para seguir para la próxima unidad? Entonces, un super beso. No te olvides de poner tus cartas arriba, haz tu práctica todos los días de Memorization Hack y cualquier cosa, cualquier duda que tienes, ponga aquí en los comentarios, ¿ya? Entonces nos vemos en la clase de diálogo de la unidad número 17. ¡Hasta luego!